Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento.
Cinéfilos e doentes em geral, está no ar mais um episódio do podcast Meia Entrada. Meu nome é Renan Fileto e eu tentei, gente. Eu juro que eu tentei. Aqui comigo estão Bruno Ferraz.
E o Nolan fez questão de dar uma palhinha de como foi a guerra. E isso não quer dizer que seja sido uma coisa boa.
E fechando o triângulo de hoje aqui, meu amigo Lucas Severo.
E Chris Nolan é um artista.
Muito bem, então mais uma semana juntos. Lucas, por favor, do que nós vamos falar hoje?
Essa semana nós vamos tentar sobreviver ao cerco dos alemães falando sobre Dunkirk.
Então nós vamos acampar na praia após a vinheta.
Podcast Meia Entrada, o mundo do cinema comentado pelo fã.
Ok, então, mais uma semana de Meia Entrada, o podcast que nunca falha. Essa semana nós resolvemos tratar sobre um filme que foi muito elogiado, foi muito criticado, como quase todos os filmes recentes desse diretor. Nós vamos falar de Dunkirk, do Christopher Nolan. Dunkirk, que retrata uma fase, né, um período curto da Segunda Guerra, uma batalha específica. Então, para a gente começar a tratar desse assunto, a gente vai falar um pouquinho de como que estava a Europa, em que pé que estava a Segunda Guerra, no momento que o filme retrata.
Esse filme aí se passa mais especificamente em 1940, ou seja, ali no segundo ano da Segunda Guerra Mundial. Vale contextualizar que a Segunda Guerra Mundial ocorreu muito porque os vencedores da primeira não souberam encerrar muito bem o conflito e abriu margem para que houvesse um certo clima de revanchismo na época e atiçou toda a vontade, o clamor de um povo aí de querer se sobrepor ao outro. E juntou também com os ingleses, porque, aliás, acho que o inglês deve ter muito orgulho disso, porque toda vez que alguém chamou inglês para um conflito, o inglês nunca arregou, nunca deu para trás, foi e geralmente venceu. Aconteceu isso desde as épocas aí das grandes navegações, passando por Napoleão, Primeira, Segunda Guerra Mundial. Então, a gente vai falar sobre Dunkirk, que tem um conceito interessante que aí a gente já vai entrar falando da Alemanha nazista e tudo mais, que ocorreu. O que foi Dunkirk? Seria. A Batalha de Dunkirk foi. Na verdade, não foi nem uma grande batalha em si, porque quando a gente fala em batalha, a gente espera muito um conflito. E na realidade não foi exatamente isso que ocorreu. Foi uma gigantesca evacuação onde conseguiu aí se salvar a vida de 300 mil homens, aproximadamente.
É legal a gente falar também que Dunkirk, ou Dunkirk, né? Eu acho muito massa quando fica em português. Dunkirk é uma cidade portuária, né? Uma cidade ali do litoral da França, na fronteira com a Bélgica. E é uma cidade que ela tá ali, né, no litoral, e ela é uma das cidades francesas mais próximas da Inglaterra, lógico, né, depois do mar, a ilha da Inglaterra ali, né, a grande ilha que é a Inglaterra. E ela foi, como o Lucas falou, célebre por conta dessa situação que é muito estranha numa guerra, né? O Lucas falou, guerra a gente espera o pau quebrar, né, a galera morrer e tudo mais. E esse período não foi muito marcado por isso, né? E, inclusive, é até legal, não entrando ainda no filme, mas só com uma curiosidade que eu descobri na pesquisa aqui, que durante o filme eu fiquei me questionando assim, nossa, mas os caras estavam entre o exército alemão e o mar. Por que que o Hitler não avançou e trucidou todo mundo? Não que eu seja a favor disso, pelo amor de Deus, mas assim, estrategicamente falando, tava tudo muito ajeitadinho ali. Os franceses, as tropas francesas e inglesas não iam ter muito como escapar. E aí, fazendo a pesquisa histórica pra gente gravar, eu achei algumas fontes que falam justamente que essa decisão do Hitler é um dos grandes mistérios que ainda resistem em relação à Segunda Guerra, porque ele tava com a faca e o queijo na mão. Nesse momento, ouvinte, de 1940, né, maio de 1940, a Alemanha tava, sabe, engolindo todo mundo. A França resistiu 5 minutos, a Alemanha tinha invadido a Polônia, a Alemanha estava ganhando de todo mundo. Se eles forçassem um pouco mais, eles provavelmente iam trucidar a galera que estava em Dunkerque, né? E aí os historiadores até hoje discutem, e ninguém chegou a nenhuma conclusão do porquê que o Hitler não agiu diretamente para sufocar e acabar com aqueles exércitos. É uma curiosidade legal, eu pensei nisso no filme, depois eu fui pesquisar e eu vi que ninguém sabe, né? Isso que é louco. Até hoje, mais de 70 anos disso, ninguém sabe por que que o Hitler não tomou essa decisão.
É, eu vi já que, assim, é uma decisão do Hitler que tinha uma certa a ver, assim, com uma questão de você, do Hitler tentar acuar psicologicamente também, né? Além do cerco físico que tinha ali na praia de Dunkerque, abalar psicologicamente os aliados no sentido de que você tinha uma pressão muito grande do poderio, né, da força, de impor a força nazista alemã a partir daquela situação, daquele cenário de guerra. Tanto que acho que, assim, já no começo do filme, a primeira cena do filme são aqueles cartazes, né, não entrando no filme ainda, uhum. São aqueles cartazes caindo, que eram muito daquela propaganda opressiva que o Hitler usava contra os aliados, né. Então, acho que, de repente, sim, não é uma coisa que eu verifiquei, mas é uma coisa, um relato que eu ouvi já sobre essa situação.
Não, e é bem possível, porque a guerra, ela tem muito isso, né, assim, a guerra dificilmente ela vai, né, pelo menos as guerras mais modernas, até o final no sentido de você exterminar o adversário, porque muitas vezes você não precisa, né, é que nem você falou, Bruno, tem aquela coisa do psicológico, quando você tem uma guerra, o país que controla, né, por exemplo, a capital do país invadido na guerra, ele ganha poder simbólico. Então, muitas vezes, um país que controla a capital do outro meio que ganhou, né, porque tem um poder simbólico muito grande. Então, realmente, pode ser que tenha sido esse lance de tipo, olha, eu vou acuar a galera até os caras pedir pinico, né? Eu vou encurralar eles até eles ficarem moralmente devastados, porque a ideia do Hitler, e depois ele até parte para isso, era também conquistar a Inglaterra. Se ele fizesse a galera, os ingleses que estavam na França, pedirem arrego, ele já ia para cima da Inglaterra com uma moral até maior do que ele já estava, né? Talvez seja isso mesmo.
Estrategicamente, você, até usando o termo aí do Renan, fazer um país pedir arrego, é uma maneira muito mais barata de você conquistar o que esse país tem do que você gastar bala, bomba, pólvora, tudo mais, destruindo todo um país e depois você vai ter que construir para você poder usar a estrutura que tem lá. Então, sai muito mais barato você, de certa forma, você conseguir acuar o seu inimigo ali e você já tem toda uma estrutura montada, um povo subjugado ali e você aproveita tudo que tem.
E aí, independente da gente entender por que o Hitler fez isso ou não, se a nossa hipótese aqui que o Bruno levantou tá certa ou não, é fato que, independente disso, as tropas francesas e inglesas ficaram na praia durante um tempo, né? E o filme, ele vai tratar da Operação Dínamo, que era o quê? Era uma operação, né, capitaneada pelos políticos, pelos militares da Inglaterra, para tentar evacuar o máximo possível de homens lá de Dunkerque, né? Então, assim, eles tinham, no máximo, né? A ideia deles era que, no máximo, em 2 dias, eles conseguissem tirar da praia 45 mil pessoas. Eles não só conseguiram isso, como eles conseguiram, como o Lucas falou, libertar muito mais gente. Então, assim, independente do porquê que os alemães não foram pra dentro dos caras, eles tiveram uma operação muito bem sucedida, porque salvou gente pra caramba dessa operação, né?
E assim, o que levou a esse plano de evacuação, o que culminou na Operação Dínamo, de querer fazer uma grande evacuação, tinha que resgatar homens, se deveu pelo seguinte: existiam as tropas inglesas que estavam na França em batalha, e a Alemanha nazista aí surpreendeu com uma tática de guerra bem interessante, que culminou até no termo que chama Blitzkrieg, que não tem nada a ver com música do Ramones, mas consiste no seguinte: você montar o seu combate ali da maneira mais rápida possível. E isso surpreendeu a todos na época, porque não se acreditava que era possível você conseguir avançar com homens, tropas, tanques de guerra de maneira tão rápida. E a Alemanha surpreendeu fazendo isso aí, porque era um tempo muito rápido, então não dava tempo para quem estava sendo atacado se defender. Então as tropas inglesas foram sendo cercadas, até que chegou aqui no pontinho final, que era Dunkirk. Aí, como o Renan falou, eles tinham tudo, né? Poderia acabar com a galera ali. Mas não, eles mantiveram ali, cercaram toda a área. Os caras ou ia pro mar, ou tava ali no cerco ali dos alemães e ia pra morte. E, enfim, eles não agiram, eles manteram esse cerco aí. E que resultou num grande filme.
E é legal a gente falar também que Dunkirk não é o primeiro filme claramente a falar sobre a Segunda Guerra, porque é um dos temas que o cinema mais se volta, né? Ele mais reconta, ele conta por outros ângulos. O cinema gosta muito do tema da Segunda Guerra, né? Então, pra gente citar alguns filmes aqui sobre a Segunda Guerra, o que vem na cabeça de vocês, assim, de cara?
O Resgate do Soldado Ryan.
Devo confessar uma vergonha, eu nunca assisti.
Então você não viu o melhor filme sobre Segunda Guerra.
Eu sei, todo mundo fala isso, tá aqui na listinha, esse ano eu vou tirar isso do caminho, mas eu nunca vi, cara, todo mundo fala que é espetacular mesmo.
Eu já assisti o filme, mas tem tanto tempo que eu assisti o filme que eu não lembro direito do filme. Você lembra de algumas cenas, aquela cena da igreja e tal, do sniper, mas tem poucas coisas na minha memória. Eu assisti, era pequeno ainda.
Puxando o filme de Segunda Guerra, então, que me vem na cabeça primeiro, A Vida é Bela, cara, A Vida é Bela, puta merda. Quando eu assisti A Vida Bela a primeira vez, eu não sou uma pessoa que chora fácil, assim, né? Tipo, não, pelo menos não tanto com filme. Mas, cara, quando eu assisti A Vida Bela... Porque eu acho que A Vida Bela é muito louco, porque A Vida Bela, ela retrata, tipo, que existe, né? Existiu no filme, pelo menos, uma pureza mesmo no meio da maior desgraça que a humanidade teve. E, mano, não bota uma criança na guerra, né? Aí é foda.
Ah, dá pra citar um caso aí de filme, no caso ruim aí, que é o Michael Bay aí na Segunda Guerra, que é quando ele retratou no Havaí o ataque japonês a Pearl Harbor.
Pearl Harbor. Eu confesso que eu assisti o filme também há um tempinho já, e eu lembro disso assim, eu lembro da época ter gostado do filme, assim, no geral, mas assim, o problema é que eu não tinha tanta referência histórica, então às vezes essa coisa, assim, de assistir um filme há muito tempo fica com essa impressão, né? Mas de repente, se você assistisse hoje, eu não tenho certeza.
Eu tenho um trauma com filmes de Segunda Guerra, porque quando eu tava no colégio, com 10 anos de idade, gente, isso não se faz, né? Com 10 anos de idade, meu professor colocou a lista de Schindler pra eu assistir. 10, 11 anos. Cara, pelo amor de Deus, sem brincadeira, parecia filme de terror, assim. Até hoje eu nunca mais revi o filme, eu preciso rever pra eu lembrar melhor de tudo. Eu tenho certeza que é um puta de um filme, mas, cara, eu lembro de cenas de alemão dando tiro na cabeça de judeu enfileirado. Sabe que nem o Deadpool fez, zoando no filme dele? Mas num clima muito mais sério, sabe, trágico. E, pô, eu tinha 10 anos, o filme tem 38 horas de duração, só isso já é terrível. Ainda mais Segunda Guerra, né, cara? Eu preciso ver, mas, meu, eu tenho um trauma desse filme foda.
Eu acho que o seu professor, Renan, ele não viu a classificação indicativa do filme aí, porque não é filme para crianças.
Com certeza, com certeza. Ó aí, ó, a irresponsabilidade. Tem que acabar com os professores de história mesmo. Não, mentira, não tem não. Marcelo, César, um abraço pra vocês, inclusive.
Ó, eu tenho duas lembranças aqui, assim, engraçado que ambos os filmes eu não lembro, assim, o segundo filme eu não assisti ainda, mas eu vou deixar indicado pelo que foi um filme que gerou, repercutiu, né, na mídia, que foi o, no caso, é o Até o Último Homem, do Mel Gibson, recentemente.
Muito bom.
É um filme que foi bem cotado, eu não assisti ainda, tá na minha listinha lá da nossa locadora vermelha. E eu também assisti, assim, eu confesso que eu lembro de também ter assistido, na mesma situação, eu assisti o filme, mas assisti em partes e eu não lembro tanto. E ele é um filme sobre a Segunda Guerra, ele é um filme que se passa, ele acontece durante a Segunda Guerra, que acho que se chama Desejo de Reparação, com McAvoy. E eu lembro desse filme porque eu lembro que ele tem uma cena que acho que é um plano de sequência durante a Batalha de Dunkirk, né? Durante ali o episódio de Dunkirk, que é uma cena bem da hora, que acho que vocês devem encontrar também no YouTube, que é uma cena do McAvoy passeando pela praia e você vendo toda aquela situação de sofrimento, né, que os soldados estavam sofrendo. E assim, foi uma cena até um pouco mais impactante do que algumas cenas do filme que a gente vai falar nesse episódio aí. Deixa aí a recomendação pra quem quiser ver.
Gente, aí, que eu lembro também, tem, logicamente, Bastardos Inglórios, que não é, né, um filme historicamente confiável em vários sentidos, mas é um filme que se passa na Segunda Guerra, de uma certa forma, é bem legal. Eu gosto muito do Círculo de Fogo, quer dizer, gosto muito não, que eu vi faz tempo, mas quando eu vi eu gostei, que é o filme com o Jude Law. E eu queria falar de um específico aqui, que é recente, chama Corações de Ferro, que é do David Ayer, que ele tá fazendo umas cagadas, né? Ele fez Esquadrão Suicida, ele fez o Bright, que é esse novo da Netflix com o Will Smith, mas o Corações de Ferro, gente, aposta nele que é bom, assim. É aquele tipo de filme que se passa praticamente só no mesmo cenário, sabe? Então, muito do filme é dentro do tanque, e tem o John Bertal lá, que é o Justiceiro, o Brad Pitt, os caras tudo meio confinado dentro de um tanque, porque eles estão no meio da guerra, não pode ser de lá que eles vão morrer. E eu acho legal esse tipo de exercício de limitar a locação pro filme se sustentar quase totalmente na atuação da galera, dos atores, assim. Então é bem legal, é bem interessante. Esquece o que o David Ayer, sei lá, fez depois, porque o Coração de Ferro é bem legal, cara. Bem legal mesmo, é da Segunda Guerra também.
É, o Círculo de Fogo eu acho bem interessante também, lembrando que não é o Pacific Rim, é um filme de 2001. Eu lembro que eu assisti porque eu tava procurando na época filmes sobre Segunda Guerra que mostrassem o lado russo da coisa, e aí eu tromei com esse filme aí. É um filme aí, produção não é russa, tanto é que o protagonista, quem interpreta, é o Jude Law, mas conta a história do sniper russo, Vasily Zaitsev, que ele, cara, que era um sniper muito bom, que matou muitos alemães, e aí a União Soviética na época usou do talento dele para fazer propaganda e incentivar os soldados a lutarem com mais empenho aí na Segunda Guerra.
É, vale lembrar também o Jogo da Imitação, né, do o nosso Benedict Cumberbatch, e ele, tipo, ele destrói na atuação, né, no filme. Bem interessante a atuação do Cumberbatch, da relação, porque o filme também não é um filme, assim, muito sobre a Segunda Guerra, né, muito profundo. Ele vai ali meio que na parte de trás da guerra, e tem toda a história do Turing, né, de que toda o envolvimento do Turing com a guerra e tudo mais. Então é um filme também bem interessante, como, além do contexto histórico também da situação, como também questão de arte, que é o Benedict Cumberbatch faz muito bem esse filme.
E a lista vai embora, dá pra falar até amanhã. Tem o Pianista, tem o A Queda, que é As Últimas Horas do Hitler, tem um monte de filme aí pro ouvinte se deliciar, mas vamos lá falar do Dunkirk então, né?
Só pra encerrar mesmo, uma queda. Acho interessante que tem aquela cena lá que o do Hitler dando esporro em todo mundo.
Virou meme, né?
Velho, eu cansei de ver essa cena, porque você coloca uma legenda de qualquer outra coisa e encaixa. Aí fizeram de tudo que é possível de legendar aquilo lá, fizeram.
É, tipo aquele negócio que a música do Guile do Street Fighter vai bem com qualquer coisa, né? E aí os caras colocam a galera patinando, tocando a música do Guile e cabe. Essa cena do Azor cabe qualquer coisa, é chamado o preço da gasolina, cabe, sabe?
Bom, gente, depois de todo esse contexto histórico aí, a gente vai entrar no filme que, enfim, não tem muito o que a gente deixar de falar de spoiler, até porque o filme é baseado aí em fatos históricos, então tá na história aí, então não tem muito o que esconder, até porque o filme não entra muito nos personagens para dar uma particularidade, ele dá mais um aspecto mais amplo mesmo. Tanto é que os atores, acho que foi uma escolha do Nolan mesmo, ele usou atores bem jovens, tanto de idade mesmo, como de carreira, né? Então não eram rostos, né? Muito, muito conhecidos, tirando o Tom Hardy, que passa o filme com mascarado ali, porque ele é um aviador.
Bom, então assim, o filme Dunkirk, como o Lucas falou, ele não, assim, logo já começando a integrar um pouco as impressões sobre o filme, ele não se foca muito em, assim, apesar de o filme ter a temática histórica, você ter toda a questão do cenário, do contexto, eu acho que eu tenho, assim, o filme, ele não toma partido muito de querer contar aquela história muito a fundo, e sim acho que aproveitar o contexto histórico para criar toda uma situação que meio que reflete a toda a ideia de o que quer ser uma guerra, do que está envolvido dentro de uma guerra, e um pouco ali aliando a fidelidade histórica da situação, que foi o episódio da Batalha de Dunkirk. E eu acho que, assim, logo de primeira cara, assim, logo de, em primeiro instante, o filme, o filme, ele te mostra qual é o propósito dele ali e quais as armas, né, vamos botar entre aspas, que ele vai usar pra te entregar essa narrativa. Porque logo na primeira cena a gente, assim, não tem muito como o Lucas falou, não tem muito como suavizar os spoilers, mas acho que logo na primeira cena ele mostra toda aquela cena da fuga de alguns soldados ingleses, das tropas alemãs que estão fazendo o cerco e estão caçando, né, os soldados que estão fora do cerco, além do cerco, né, além da fronteira entre as duas tropas. E assim, o filme, ele, como eu falei, ele tem aquela cena dos cartazes caindo, mostrando toda aquela ideia da pressão psicológica. Então ele já introduz essa ideia da pressão psicológica, depois ele vai retomar ao longo do filme, de uma forma bem suave até. E logo de cara, assim, na primeira cena, ele te mostra aquela cena de você ter toda aquela ambientação sonora e visual, né? Pra mim é o grande, já adianto logo, é o primeiro, o grande pilar do filme, que é a imersão. Ele já te entrega um som muito, muito estourado de tiro, né? Que é como acontece, né, realmente. Às vezes a gente vê isso suavizado nos filmes, é um tiro muito estourado. Assim, pra quem assistiu no cinema, eu espero que a maior parte tenha tido essa oportunidade de ter aquela sensação de incômodo mesmo, porque eu acho que é a grande mensagem do filme, do Nolan. Ele tem esse toque muito, tanto na ideia do uso da exploração do IMAX, quanto na exploração da captação de áudio, que foi muito boa e muito, muito intensa no filme. Então, logo nos primeiros 5 minutos, você já tem essa cena que é um tiroteio rolando e você tem aquela sensação de incômodo. Então, eu já dou essa primeira impressão como o primeiro ponto forte do filme, que se mantém ao longo do filme inteiro.
É, realmente, isso que o Bruno comentou foi uma sensação muito presente aí durante o filme todo, que eu realmente fiquei muito agoniado assistindo esse filme, mas assim, foi, apesar de falar que eu estava agoniado, pode dar um aspecto negativo, mas não, foi uma experiência que eu tive, foi uma experiência bem interessante, porque eu realmente, eu tive a impressão de estar ali na guerra mesmo. Eu senti que cada morte ali que ocorria tava muito, muito realista ali. Então, eu acho que esse foi um mérito aí do Nolan, de trazer essa sensação muito, muito realista aí de imersão mesmo, da gente estar ali naquele ambiente. E a gente vê um aspecto muito ruim do ser humano, que é essa coisa, né, de entrar em guerra, né, você colocar um país, os jovens aí de uma nação saudáveis aí, pra entrar num campo de batalha e querer matar outros só porque eles são de outro país e tem os interesses políticos, enfim. É triste, isso fez eu refletir, mas o ponto forte do filme é esse.
Em minha defesa, eu quero dizer o seguinte: eu acho que o filme é... O filme não, não vou nem falar do filme. Eu acho que o Nolan, tecnicamente, ele é impecável. Eu acho assim, de verdade. Nenhum filme... Os caras falam muito do Michael Bay, dessa coisa visual, explosão. Dane-se o Michael Bay. Nenhum diretor consegue botar a coisa de uma forma tão impactante do que o Nolan. O Bruno falou, né, que muitas vezes é suavizado e tal. E você vai ver, sei lá, Transformers mesmo, você fala, nossa, olha que puta explosão, mas não é aquele negócio que o Lucas falou que dá um ruim, sabe? Você fala, caramba, que situação merda, assim, sabe? Você não tem isso quando você vê um filme do Michael Bay. E o Nolan, ele consegue fazer o tiro parecer que, meu, tá cruzando a sua cabeça, assim. É um negócio muito seco, muito, muito direto. Ele filma muito bem, ele filma perfeitamente, assim. Meu, ele sabe onde botar a câmera, o plano. Aquela hora, ele dá muita, muita panorâmica na praia pra você ver que, olha, é um espaço grande, mas tem muita gente também. Então, olha o tamanho da desgraça que tá acontecendo. E passa um avião e é muito alto, é mais alto. Eu queria medir os decibéis desse filme. É mais alto do que a maioria dos filmes de guerra que você vê e tal. Eu acho que isso é foda, assim. Isso é um negócio impecável do nível que poucas vezes eu vi. Ó. Eu não lembro de ter visto, assim, um filme de guerra onde isso tenha sido tão bem retratado. Agora... Eu acho...
Primeiro faz o carinho, depois...
Exatamente, é porque eu não quero que as pessoas achem que eu só achei coisa ruim do filme. Mas assim, eu acho... O Bruno é uma pessoa muito sábia. Vou contar aqui o que a gente conversou off. O Bruno, quando eu falei que eu ia ver Dunkirk, a gente tava fazendo uma gravação especial essa semana, e o Bruno falou, olha, aumenta o volume, presta atenção, precisa pegar coisa técnica e tereréu. E ele tava coberto de razão. Porque pra mim, Dunkirk não é nada mais do que técnica. Dunkirk é tipo uma fruteira com frutas maravilhosas, mas todas elas são de cera. É lindo, mas não tem gosto. Eu acho que é tipo você ir... A gente comentou isso, né, no filme de ficção, se não me engano, né? No episódio a gente foi de filme de ficção. O Gravidade é um filme que você tem que ver no cinema... Pra você, não tô dizendo que em casa seja ruim, mas ele foi feito pra passar no cinema. Dunkirk também. Agora, se você não tem todos os recursos que o cinema te entrega, gente, o filme não tem mais nada. Na boa, assim. Se você for falar de roteiro, for falar de a trilha sonora, mentira, a trilha sonora é bem legal. Mas, ó, tirando, sei lá, fotografia, não que fosse, seja menor, né, mas fotografia... a montagem e a trilha, eu que sou um cara que gosta muito de roteiro, o filme não tem história, gente. Qual é a história desse filme?
Renan, por favor. Eu vou te agredir, velho. Vou te agredir, velho.
Por favor.
Vocês zoeiram.
Na cara, vai.
Te dá um tiro, velho. Você é louco, irmão.
Por favor.
Tá tirando?
Contra-argumente que é isso que o ouvinte gosta de barraco está esperando, por favor.
Olha lá, casos de família, vamos lá. Primeiramente, eu acredito que o Nolan tomou essa decisão de roteiro, por exemplo. Você tá comentando aí que o roteiro não se aprofunda, né? Não tem gosto, enfim. Foi uma decisão do Nolan justamente para dar um foco maior no quadro histórico ali da coisa. Então, por exemplo... Como é que a gente poderia pegar esse roteiro e dar uma particularidade pra ele? Se você entrar na vida de um soldado, sim, acompanhar ele mais de perto...
Sim. O personagem é a guerra nesse filme, eu entendi isso, mas vai lá.
Então, isso seria um recurso, mas eu acho que foi uma opção não fazer esse tipo de coisa pra dar o destaque ali no fato histórico.
Então, eu sei, assim, eu acho que tem duas situações. Eu acho que muitas vezes a gente não gosta, eu vi muita gente falando isso do Mãe, do filme do Aronofsky, né? Tipo, eu não gostei porque eu não entendi. É uma situação, isso é totalmente normal. Tem filme que, meu, você vai ver 10 vezes, você não vai ter certeza se você entendeu. Agora, tem a opção também de você ter entendido o que o diretor quis fazer e você não concordar com as decisões. Eu sei que, assim... Quem é o Joãozinho que tava lá na Segunda Guerra? Ninguém sabe. A guerra é o personagem. No nosso podcast sobre o Star Wars, o episódio 8, teve uma hora que o Finn vai fazer um negócio lá e tal. E eu ia questionar isso e eu não questionei no episódio. Mas eu ia falar assim, cara, o Finn, ele é um soldado. Soldado é bucha de canhão. E eu entendo isso. E esse filme sendo uma guerra que existiu, isso é mais do que claro. Eu entendi isso. Só que eu acho que isso como uma filosofia de, olha, ninguém é ninguém, os soldados são despersonalizados. Eu entendo isso, faz todo sentido. Isso é certo, é claro. Agora, quando você me conta uma história, não eu, Renan, né? Eu acho que não funciona. O filme é uma obra de arte técnica. pra mim ele não é uma obra de arte de história, assim, por isso eu tô falando, ó, resume pra mim a história do filme, você não vai demorar mais de 30 segundos pra resumir a história do filme. E aí, o que que acontece? O filme, ele usa, pra mim, um argumento que eu entendo que é a questão, o Bruno vai falar daqui a pouco que é a questão da surpresa, da expectativa, eu tô vendo isso vindo já, Bruno, mas ó, o que te prende no filme é, não estou entendendo nada, é só isso que te prende no filme, pra lógica no final eles entregarem lá a resolução da coisa toda. Mas não dá, cara, porque meia hora do filme eu não tô entendendo nada e não tem um personagem pra eu me conectar, eu vou começar a pensar na compra do supermercado que eu tenho que fazer, entendeu? Quem que é o maluco que sobrevive no tiroteio do começo do filme? Eu não sei. Quem são aquelas pessoas que estão indo de barco tentar ajudar lá, que é uma das linhas temporais do filme? Eu não sei. Quem é o Tom Hardy? Eu não sei. Aí, cara, fica muito complicado. Eu entendi o que o Nolan quis fazer, vou deixar isso claro. E no que ele quis fazer, ele fez muito bem feito. Só que pra mim, cara, foi um suplício, sabe? Foi um suplício, porque... Ah, tá caindo bomba na galera da praia. Caguei, eu não sei quem é ninguém. Eu não tô nem aí pra aquela galera. Vocês entenderam o que eu quis dizer?
É, e eu, assim, eu até concordo com você, Renan. Eu, assim, verdade... Aliás, eu uso o seu argumento pra defender a ideia de que Dunkirk ele não é uma obra-prima. Muita gente às vezes defendeu, assim, eu acho que ele é um filme de primor técnico também, mas acho que ele não é uma obra-prima porque ele perde muito nessa superficialidade que ele tem diante dos personagens que ele apresenta. Porque até mesmo a Guerra, que eu acho que é o personagem principal do filme, eu acho que ele é muito assim, ele não vai muito fundo, sabe? Ele não mostra muita complexidade naquela situação. Ele simplesmente te relata aquela situação toda. Mas ele organiza isso de uma forma e num roteiro, assim, numa montagem um pouco específica pra dar um brilho a mais, né? Só que eu acho que o filme, ele não entra muito, assim, no que, como foi a guerra, nas variáveis da guerra. Às vezes até, assim, em você criar até uma situação um pouco... Até porque o filme, ele não segue muito a estrutura normal de filme, né? Que a gente tá acostumado a ver. Então, assim, eu acho que até mesmo a guerra, que é um personagem, acho que é o maior personagem ali, né? A Dunkirk como cenário de guerra. Ele não... Sim, ele não explora tanto isso como um personagem muito fundo, né? Então, as coisas ficam muito suavizadas. Agora, o Nolan, na minha opinião, acho que de repente ele não quis nem fazer isso, sabe? Ele não quis, de repente, ter que se comprometer com ter que dar profundidade aos todos os personagens, até mesmo os personagens de pessoas, no caso. Acho que ele não tenta muito se prender a isso, até pra poder trabalhar melhor essa situação e te entregar uma obra audiovisual, uma imersão muito boa. Acho que realmente, eu concordo com o Lucas, que é uma opção dele. Mas isso também não dá pra dizer que, assim, é uma obra-prima, né? Nesse sentido. E outra coisa também, Renan, é que, assim, você, acho que é muito importante essa questão também do cinema, que eu assisti o filme no cinema, né, tive essa oportunidade de ver o filme no cinema, felizmente, porque, assim, eu fui assistir numa sala, uma sessão que tava bem quieta, que era bem tarde, né, a sessão, tinham poucas pessoas, então, assim, eu não tive incômodo em nenhum momento do filme, e logo de cara você já é impactado com aquela primeira cena. Então, o filme logo de cara, ele me captou, né, por isso que eu digo que a experiência, de repente, pra mim, devido ao todo... A conjuntura em que eu pude assistir o filme não foi tão ruim, não foi tão ruim, mas a sua, de repente, não foi tão igual à minha, porque nós estávamos em contextos diferentes. Então, no cinema, ele me capturou logo de cara com esse recurso audiovisual, e isso pra mim foi uma coisa que me fez, como muitas vezes os filmes fazem, né, você pegar uma coisa que ele faz muito bem e você dá uma relevada em algumas outras coisas, né, ele compensa um pouco isso. Então, no seu caso, que de repente não teve uma... Ou não no seu caso, mas como muita gente que não vai poder assistir esse filme no cinema, e de repente não tem uma estrutura de cinema em casa, né? Vai ter que às vezes assistir na tela do computador, porque às vezes é o que dá. Não vai ter essa experiência, esse impacto tão profundo do filme, e não vai se sentir tão impactado, porque do resto do filme ele também, assim, tem muitas outras coisas que ele, de repente, não vai tão fundo pra te prender, né? Então o filme, eu acho que ele depende muito desse recurso audiovisual pra você conseguir assistir o filme até o final.
Eu tenho a convicção de que o Renan assistiu esse filme numa televisão de 14 polegadas, LCD, com alto-falante estourado, fazendo o almoço. Então, por isso que ele tá com essa impressão errada aí do filme.
Não, sai daqui, seu maluco. Olha só. O Matheus é um cara muito inteligente. O Matheus fala coisas que eu fico pensando. Quando a gente tava gravando o episódio de ficção científica, vou citar de novo ele, porque a gente falou do Interestelar, a gente de uma certa forma falou do Nolan. Então, a galera que quiser ver essa discussão mais aprofundada do Interestelar, é só ver lá no episódio de número 41, tá aí no feed. Mas então, nesse episódio, o Matheus já me chamou a atenção pra uma coisa. O Matheus falou assim: meu, eu quero ver o Dunkirk porque o Nolan tem essa fixação por linhas temporais diferentes. E ele vai fazer isso no Dunkirk com certeza. Então, meio que eu já tava esperando um pouco isso, assim. Lógico que, de novo, gente, o meu problema não é técnico. Eu acho que esse filme tem uma montagem muito interessante. Eu nunca tinha visto, sabe? A galera da praia tá passando uma semana, a galera do barco tá passando um dia, o Tom Hardy no avião tá passando uma hora no avião. Cara, isso é de uma complexidade, eu não vou tirar o mérito do Nolan, de falar assim, ah, ele é fraco. Não, porque o Nolan, ele tem esse comprometimento de entregar coisa diferente. Isso não dá pra negar, sabe? Ele, de modo geral, ele faz isso em todos os filmes. Essa questão de linha temporal, Inception, basicamente é isso. E tem um fundamento de interpretação do sonho do Freud, é um negócio bem legal. O Interestelar tem essa coisa de tempo e espaço. Então o Nolan, ele talvez ele explique um pouco além, às vezes, mas ele se compromete a trazer coisas legais. Então, assim, como eu falei, tecnicamente, montagem... O Dunkirk tem que ser indicado a montagem, tem que ser indicado a mixagem de som, edição de som, fotografia, tem que ser indicado a tudo que é técnico. Qual é a questão? Que é isso, sabe? Eu não sou... Falando o Matheus de novo, o Matheus fala, meu, tem que valorizar todos os quesitos do filme. Então eu não vou dar nota 4 pro Dunkirk, porque ele é excelente, espetacular em um monte de coisa. Agora, eu dou nota baixíssima em roteiro, e como eu não sou cineasta, crítico de cinema, eu sou psicólogo, eu sou uma pessoa que gosta de filme, é a história que me pega mais qualquer coisa. Lógico que o Bruno tá certo. Se eu fosse no cinema, eu ia ter outra experiência. Mas até por isso que eu acho que o Dunkirk, ele não vai resistir ao teste do tempo, sabe? Ele não vai ser o A Vida é Bela, ele vai ser o Bastardos Inglórios, não precisa nem muito longe. Porque a história dele não segura, sabe? Vamos lá. Por que que o Tom Hardy é foda no filme? Não sei. Aquele moleque lá do barco, que o cara que é o espantalho lá do Batman Begins, mata ele lá meio sem querer, e o moleque sai no jornal como um herói. É só porque ele tava no barco, que não era nem pra ele ir, e aí o outro matou ele sem querer, ele virou herói? Ok, beleza. Pra mim, nesse filme, os personagens, eles não são uma ferramenta de roteiro, eles são uma ferramenta de montagem. Então eu acho que tem um carinha lá na praia, porque tem que ter alguém lá pra eu mostrar a praia, simplesmente por isso. Tem o tiozinho no barco, porque depois eu vou descobrir que o Tom Hardy é filho dele. Então, eles estão ali só porque eu tenho que ter três linhas temporais. Não tem nada. E esse é um problema do Nolan. O Nolan não consegue criar personagens que você realmente, pelo menos na minha opinião, que você se conecta. Quem são os grandes personagens do Nolan no cinema? Tira o Heath Ledger de Coringa, que deve ser coisa do Heath Ledger mesmo, e do Nolinha lá, que é o roteirista. Tira o Heath Ledger. Com quem que você se conecta? No máximo com o Leonardo DiCaprio do Inception, porque tem um problema dele com a mulher dele lá, que tá no limbo e tudo mais e tal. E aí, o que acontece? Tirando isso, o Nolan não sabe fazer isso. Eu acho que no Dunkirk fica ainda mais claro o quanto ele não consegue criar personagem que você se conecta. Aí ele largou mão de criar de modo geral, sabe? Mas o Tom Hardy é filho do cara do barquinho, sim, não é?
Eu não entendi isso, não.
Não, eu entendi que o filho dele era piloto também, mas acho que o filho do cara tinha morrido.
Não, gente, mas não faz nem sentido. Por que que você vai dar tanta atenção? Aí, meu, se eu entendi errado, é pior ainda. Porque, assim, se eu gastei...
Não, eu tenho quase certeza que o cara não era.
Se eu gastei um tempão vendo Tom Hardy no ar como piloto e ele nem é o filho do tiozinho que tá do barco, é pior ainda, porque eu não sei nada do Tom Hardy e a única coisa que eu saberia do Tom Hardy é que ele é filho do tiozinho e nem filho do tiozinho ele é. Aí é pior ainda, e o Tom Hardy é mais vazio do que a crítica que eu tô fazendo. É pior ainda.
Mas eu acho que a ideia é exatamente essa.
Eu vou até pesquisar aqui.
É esse vazio, porque eu acho que, como a gente tava falando, né, o filme ele não toma muito com o personagem e as pessoas, né, os soldados, os civis e tal. Eu acho que ele meio que separa ali na guerra e nas três divisões ali que ele faz do combate, né? Que é o mar, ar e terra, né? No caso. Então, o Tom Hardy era muito aquele cara que representa ali que representava ali o combate aéreo, né? A situação do combate aéreo. Então, acho que, assim... Não, assim, pra mim, no meu caso, não me prejudica muito porque eu já assimilei essa dessa forma.
Não, é o seguinte, você quer ver história, Renan? Vai ver novela, velho. Sai daqui.
Pelo amor de Deus, Lucas, olha o que você tá falando. Eu vou no cinema pra ver história, caramba. Eu vou no cinema pra ver o quê? Se não, eu vou ver quadro, então, que eu só vejo imagem, pô.
Não, não, velho. Você tá equivocado. Você tá equivocado.
Tá
velho,
bom,
não.
Então me diz por que, que eu tô equivocado. Você só tá falando que eu tô errado. Por quê?
Não tô dizendo que você está errado no que você está dizendo. Eu tô dizendo que a sua opinião diante disso está errada.
Por quê?
Porque você é um chato.
Não, cara, isso não é argumento. Eu tô colocando argumentos aqui. Até é o que eu falei pro Bruno. Eu posso estar errado, eu não sou o senhor da razão. Mas assim, se eu entendi errado que o Tom Hardy não é o filho do tiozinho, cara, só reforço meu ponto, sabe? Tipo, ninguém tem nada. E aí não adianta, eu não vou me conectar. É que nem o, sei lá, o Vingadores 2... É o 2. Que o Mercúrio morre e você tá meio cagando, sabe? Tipo, o filme mesmo não dá a devida importância. O moleque morre lá, o Mercúrio morre, o Gavião Arqueiro senta do lado e fala, ah, beleza, ganhamos. Sabe, é a mesma coisa, eu não estou conectado. Quem são as pessoas? Fala pra mim o nome dos personagens. Não precisa nem ir muito longe, sabe? É foda. Se você não tiver anotado, pesquisado, você não tem esse background. E olha que eu tô elogiando pra caramba a parte técnica. Eu acho que o Nolan, ele vai ganhar tudo técnico. Vai ganhar tudo.
Não,
técnico.
Mas assim, vamos lá. Você quer argumento? Vamos lá. Primeira coisa. O cinema tem como obrigação te entregar uma história que você tenha que se conectar com os personagens? Essa é a função do cinema?
Não, a função... Eu nem sei qual que é a função do cinema. Eu tô falando que, tipo, pra eu me conectar com a história, precisa ter um personagem lá que seja humano, que eu saiba de qualquer coisa da vida dele, que eu saiba o que ele fez, por que que ele tá ali. O moleque que pula no barco lá, que é a linha temporal do meio. Eu não sei por que que o moleque pulou no barco, cara. Entendeu? É isso que eu tô te falando. E aí, eu vou falar assim, beleza, é um show visual. Pode morrer todo mundo que eu não tô nem aí. É isso, sabe? Visualmente, o filme é espetacular. É uma pirotecnia, não no sentido ruim. É lindo, é fantástico. É uma queima de fogos em Copacabana, sabe? Mas... acabou.
Não, eu vou te dizer o que faz você se conectar com quem tá ali, mesmo sem você saber nada. É justamente pelo aspecto técnico, velho. Quando você tem uma boa experiência, você assiste numa tela legal, com som bom, quando você para tudo pra se comprometer com aquela história, você vai se conectar com os personagens, por quê? Porque tem um aspecto técnico excelente. Você vai se sentir dentro daquela situação, e ali, na guerra, acontece justamente isso. Você, o outro soldado que tá do seu lado, você não conhece ele, você conheceu ali quando você entrou no exército. Então, é isso, velho, você está naquele cenário, você está ali dentro, é a imersão. A partir dali você se conecta. Agora, se você precisar de uma historinha pra poder se conectar com alguém, pelo amor de Deus, né? Isso que eu falei, vai ver novela, que todo dia você vai ver o mesmo personagem, você vai ver o que ele faz, vai ver ele cozinhando, vai ver ele tomando banho. Ah, para, fi.
Não, olha só, gente, eu vou entrar aqui no meio de vocês dois, porque a gente não tá no meio da Segunda Guerra Mundial pra ter essa polaridade tão grande. Olha só, na minha opinião, na minha humilde opinião, eu acho que sim, vocês dois têm pontos interessantes, assim, conforme a minha perspectiva do filme, no sentido de que eu acho que o filme, ele tem uma proposta, assim, bem clara, de que ele não quer que você se conecte aos personagens, porque eu acho que, dentro do sentido do que é guerra, eu acho que sim, você tem ali naquela praia tinham 400 mil caras, e você, de repente, tentar focar em dois, três ali que estão ali dentro, seria uma coisa um pouco até... Não digo preguiçosa, mas... preguiçosa não é a palavra. Eu diria que seria uma coisa até errônea do que foi a guerra, porque a guerra ela foi protagonizada por milhões de pessoas. Então eu acho que o filme ele se apega a essa ideia e ele tenta te dar essa impressão no sentido de que, como o Renan mesmo falou agora, se aqueles caras morressem, eu não ia ligar. Da mesma forma que muitos ingleses que eram daquela nação não ligavam muito, de repente, dos soldados, assim, um cara ou outro. Assim, eu posso estar falando uma coisa um pouco absurda, mas no sentido de... dentro da guerra, um ou outro cara às vezes morrem e você não tem noção disso porque é uma guerra que tem milhões de pessoas envolvidas, né? Então o filme ele te dá essa frieza, né? Até uma frieza que o Nolan costuma fazer no filme dele.
Sim.
Porque eu acho que é um recurso do filme dele, você ter essa noção de que aqueles caras são mais um, eles têm todo um histórico como o Renan, eu concordo com o Renan, e assim, muitas das grandes histórias, eu acho que elas se provaram, porque o próprio Soldado Ryan, né, que a gente tem personagens que tem históricos, tem todo um background, e você, além da história, que, além da situação, você tem uma profundidade que você acaba se conectando e o filme acaba sendo mais impactante. Né? Então eu acho que isso é um recurso interessantíssimo, que de repente o Nolan poderia ter aproveitado de uma forma até um pouco mais simples, não precisaria ser uma coisa tão rebuscada. Né? Eu acho que você poderia fazer uma coisa mais simples pra você, além de você sentir a guerra como ela é, você sentir o peso de que cada pessoa dentro daquela guerra é importante. Então, eu acho que falta essa sensibilidade no Nolan no filme, mas isso teoricamente não prejudica, porque eu acho que ele quis dar essa. Era a proposta dele inicial também. Entendeu? Eu acho que não é uma coisa que pra mim pesou tanto, porque eu senti o filme de uma outra forma. E aí eu concordo bem com vocês dois nesse ponto.
Ó, o filme, ele é tão bem construído que ele, além de não precisar apresentar história de personagem, ele também não bota nem os personagens falando muito. É, muitas sequências ali do filme ali simplesmente tem pouco ou nenhum diálogo. O que para mim, no meu gosto pessoal, assim, eu prefiro mais do que um filme que tem diálogo demais. Por exemplo, aquele filme com Denzel Washington, o Cercas, que é praticamente é puro diálogo, foi um pouco maçante para mim ver aquele filme. Já um filme como Dunkirk não explora tanto o diálogo assim, para mim se sai melhor, mais interessante.
Cada um é impactado pelo filme de uma forma. Então, assim, eu acho que toda mídia, toda história que você vai contar, tudo bem que o cinema é diferente, porque o cinema é diferente do livro, por exemplo, que você tem recursos tecnológicos que vão te colocar dentro do filme, de uma certa forma. Beleza. E isso foi uma das coisas que eu falei no começo da minha fala. Eu falei o quê? Meu, você escuta a bala indo de um lado pro outro e poucas vezes eu me senti tão inserido na guerra. Ok, foi a primeira coisa que eu falei. A questão é, esse filme pra mim, e isso já vem de uma coisa do Nolan de muito tempo, não sou só eu que digo isso, assim, eu acho que o Nolan fez o melhor filme de super-herói da história, ele fez filmes muito inteligentes e essa é a praia dele, sabe? Essa é a praia dele, ele não... Ele é muito inteligente, mas eu acho que falta sensibilidade, sabe? Falta sensibilidade. E cinema é arte, e arte tem, na maioria dos casos, tem um pouco a ver com sensibilidade. Então, eu não estou tirando, se foi isso que eu dei a entender errado, eu não estou tirando mérito do Nolan, pelo contrário. Eu estou falando que, pra mim, não funcionou. Simplesmente, pra mim, quando você pega um filme onde todos os personagens são descartáveis... Por mais que eu tenha entendido que essa era a intenção do Nolan, pra mim, dane-se, sabe? Pra mim, não tem importância nenhuma. Eu assisti, eu falei assim, nossa, que demais, né? Olha as bombas, olha a praia, que bonita a fotografia. Mas isso eu vejo em filmes que todo mundo que assiste muito filme critica, porque são filmes que só se importam com a parte técnica. Eu lembro, não estou comparando cinema com teatro, eu sei que é diferente, mas eu lembro de um amigo meu que foi fazer teatro comigo, do cara falar assim, eu particularmente, visão do cara, acho que se você vai numa peça e o único elogio que você pode fazer para a peça é que o figurino e o penteado era ótimo, tem algum problema sério. E eu compartilho essa mesma opinião. Eu deixei claro aqui, eu ainda preciso ver o Blade Runner, mas independente... Se o Blade Runner não for no mesmo nível, o Nolan vai ganhar tudo técnico. Palmas pra ele. Agora, é um filme que eu saí e fui tomar uma água numa boa, sabe? Não me impactou em nada, tirando essa parte técnica. E eu acredito que, sei lá, você tem Apocalipse Now, você tem A Vida é Bela, que eu citei no começo, você tem uma porrada de filmes que vão resistir ao teste do tempo, porque são filmes que vão mexer com o emocional das pessoas. Isso é atemporal. É atemporal. Se você assistir A Felicidade Não Se Compra, que é velho pra cacete, hoje em dia você vai olhar e vai falar assim, puta, que lindo, eu sei quem é o cara, eu compartilho do sofrimento do cara, eu sei o que é isso e eu me emociono porque eu consigo me conectar com o cara. Agora, se eu assistir o Dunkirk daqui a 5 anos, não sei, sabe? Não sei se vai ficar nada além do olha que tiro legal, olha que tiro foi esse, né? Olha a fotografia, olha que legal, é a intenção do Nolan, ele fez muito bem, pra mim não funciona. E tem uma outra coisa também, assim, tudo bem, Dunkirk não era uma história tão conhecida, Mas é, a história da Segunda Guerra... Tô falando da galera que acompanha filme, que eu sei que não é todo mundo, mas assim, gosta de história, podcast e tal. A Segunda Guerra, ela tem uma história que, meu, o basicão do basicão é de conhecimento da maioria das pessoas. O Nolan podia fazer uma coisa, de novo, falando em questão de história, que seria muito legal, porque já que é, todo mundo sabe que é nazista contra inglês, francês, depois os Estados Unidos... Ele podia contar uma história que ninguém conhece sobre uma pessoa que estava passando por aquilo. Seria mais... Eu vou usar o original por falta de palavra. Mas seria mais diferente, seria uma possibilidade de surpreender. A minha surpresa no filme, levando em conta que eu devo ter entendido errado mesmo, seria o Tom Hardy ser o filho do tiozinho. Nessa surpresa eu tive, sabe? Então, eu acho que se ele dá... um pouco mais de espaço de tela pro cara que sobreviveu da primeira cena lá. Pô, eu ia falar, legal, esse cara conta a história, esse cara é o fio da narrativa. Maravilha, lindo. E não foi assim.
É, assim, agora, focando um pouco mais na ideia do uso de poucos diálogos, eu acho que o Nolan, ele tem uma... Ele não só escolhe, ele faz uma opção dos poucos diálogos, como assim, eu acho que ele acerta muito em não usar os poucos diálogos para tentar fazer o filme falar a partir de muitas situações, sabe? Na primeira cena que eu falo, que você vê todos aqueles cartazes caindo, a imposição nazista tá ali, você sentir isso em vez de você meio que ver assim, alguém falando de repente, né? Você ter a conversa de duas pessoas, também seria uma opção muito interessante de fazer uma coisa um pouco mais subentendida, mas eu acho que o Nolan, ele acerta muito nesse filme aí, acho que tá muito aliado à questão técnica dele, do ferramental que ele teve, né? Até porque ele teve câmera especial de IMAX para gravar o filme, 65mm, teve todo um aparato de gravação de áudio e tal. E eu acho que tem outras cenas também que assim, refletem muito isso aqui de como eu percebi o filme, no sentido de que ele tenta quebrar um pouco a ideia de fazer um filme, de repente, com personagens e, de repente, falar com situações, falar com cenas. É, outra cena de repressão que eu gostei de citar é aquela cena que estão todos eles, né, todos os soldados ali, ingleses, e aquele suposto soldado inglês, que, na verdade, acho que era francês, né, estão todos aquados dentro de um barco. E o Nolan, ele simplesmente te mostra uma situação em que todos eles estão sendo, assim... As tropas alemãs, elas estão meio que fazendo uma brincadeira de acertar o barco, né? E você vê os soldados britânicos, os aliados, não foram identificados ali dentro. Então, eles têm que se manter quietos e aquela cena toda é reproduzida com, tipo, dentro de um barco e aquele som ecoando, né? Aquele som estridente batendo dentro do barco, das balas entrando e você sentindo aquela pressão daquele cenário, daquele ambiente fechado, né? Daquela sensação de prendimento que você tem dentro, né? Uma sensação claustrofóbica até, você tem ali dentro daquele barco, que você tem toda a força, né, do Império, né, toda a maldade, assim, maldade não, mas toda a imposição do Império nazista, não, da tropa nazista, dentro daquela pequena tropa. Então acho que ele brinca de mostrar o vilão sem te mostrar o vilão realmente, né? Ele te deixa isso meio que por trás das... nem das sublinhas, né, que não tem linhas de diálogo, mas por trás das imagens, por trás das sensações e até mesmo das situações em que ele cria. Então acho que o filme, pra mim, esse pra mim é que é a grande vantagem do filme, que ele compensa pra mim a falta de personagem, não assim, não substitui, mas ele compensa um pouco, segura o filme um pouco nessa sensação de você ter essa experiência visual e auditiva como um recurso de você entender o que está acontecendo, entender a mensagem até que o Nolan tenta passar um pouco.
Não, eu acho assim, quando ele tenta fazer isso, é perfeito, porque assim, eu tava falando de dar background para personagem, mas sendo um filme do jeito que o Nolan fez, não tinha como você dar um background naquele contexto. Você teria que fazer um flashback, alguma coisa assim. Porque exatamente o que você falou, Bruno, e o que o Lucas colocou na pauta. Tem pouco diálogo porque é a experiência de guerra mais próxima da guerra de verdade que a gente poderia ter. Então, na guerra, numa situação como Dunkirk, tá todo mundo acuado, de frente pro mar e tudo mais, não tem como você ficar batendo papo. Então é extremamente coerente com o momento histórico, com o que ele quer contar, com a situação até geográfica da coisa. Então, perfeito. Não tem que ter diálogo, porque negro vai ficar batendo papo enquanto o negócio, o bagulho tá pegando ali. Então, perfeito. E isso é uma coisa muito difícil. Eu acho que o ano passado, um ano retrasado, teve uma animação que concorreu ao Oscar, que era A Tartaruga Vermelha, que é um filme inteiro sem diálogo. E, meu, é extremamente complicado. Você leva a questão do mostrar e não contar num nível muito difícil mesmo, assim. E o Nolan conseguiu fazer isso. Eu consegui ver naquela galera que era uma tensão muito grande. Principalmente pelo que você falou, Bruno. Essa coisa de não mostrar os nazistas, pelo menos abertamente, né? Em nenhum momento, meio que remete àquela coisa do filme de terror mesmo, como você falou, de tipo, olha, enquanto você não tá vendo o inimigo, a sua imaginação vai te dar muito mais medo do que se eu mostrar. Tem vários filmes aí que você fala, pô, eu tava com muito mais medo até eu ver o monstro. Na hora que eu vi o monstro era meio ridículo, sabe? Então ele faz isso, que é uma estratégia de filme de terror, num filme de guerra. E isso é muito difícil e muito brilhante. Isso é muito foda. Porque você não sabe a hora que os nazistas vão atacar. E o filme é cheio de situações que você tá dando, começando a dar uma respirada e cai uma bomba, sabe? Como realmente é a guerra. Então o retrato da guerra que o Nolan fez, nesse sentido, foi muito bacana mesmo. Foi perfeito, assim. Eu gostei desse recurso de não mostrar o nazista também. Foi bem legal.
É, outro ponto também, já pode começar, de repente, a avançar um pouco também, é a questão da trilha sonora, né? O Hans Zimmer, ele vem de novo com o Nolan mais um projeto. E eu acho que também, assim, eu não sei como foi a sua experiência, né, mas você pode, de repente, contar. Pra mim, o equilíbrio entre a trilha sonora e o som da... A mixagem de áudio, em geral, ela ficou muito boa pra mim no cinema. Porque a trilha sonora do Hans Zimmer, eu acho que ela é até um pouco sutil em comparação, de repente, com o Inception e tal. Porque, até porque ela parece, assim, eu não lembro direito exatamente se ela fica o filme inteiro, mas assim, eu tenho uma sensação bem nítida de que, por uma grande parte do filme, você ouve no fundo, na maior parte das cenas, e você consegue ouvir melhor isso nas cenas aéreas, com Tom Hardy, que você ouve bem lá no fundo um tic-tac, né, um relógio, a contagem de um relógio, né, dos ponteiros andando, que dão pra mim, tipo, de imediato, sem pensar muito, assim, ah, não, e tentando entender as coisas, assim, ele te dá uma sensação de urgência muito grande. Uhum, então, uhum. O filme te remete, além de toda essa conjuntura que ele vai montando ali nas partes terrenas, na parte marítima do filme, ele te dá essa sensação de urgência num plano geral, pra te dar a ideia do que aqueles soldados, né, toda aquela tropa tava enfrentando, que era a urgência de querer voltar pra casa, né, que era a urgência de querer sair dali, conseguir evacuar toda aquela equipe, aquele exército que tinha ficado. Então eu acho que o Hans Zimmer, apesar de ser, tipo, tem um trabalho até um pouco sutil, né, um pouco, não vou dizer coadjuvante, né, mas assim, é um trabalho tão bem aplicado, eu acho que ele se realça ainda mais, mesmo sendo um trabalho tão sutil.
Então, acerca da trilha sonora, que eu tenho aí pra pontuar é o seguinte, que quem acompanha o Nolan sabe que ele tem vários trabalhos aí junto com o Hans Zimmer, né, eles estão aí faz aí pelo menos aí uns 12, 13 anos aí já fazendo coisas juntos. E eles são dois caras que você nota nas características dentro dos trabalhos que eles fazem, muito cerebrais. Tanto é que eu sou uma pessoa que gosta muito de música. O Hans Zimmer, geralmente as trilhas sonoras dele, não como músicas isoladas, não funcionam muito, pelo menos pra mim. Eu não acho que nenhuma trilha do Hans Zimmer, se você for escutar ela, pega o disco e vai escutar só a trilha, eu não acho que tenha uma coisa que se destaque muito, você vai ficar com algum ritmo, alguma coisa que fique na sua cabeça. Mas, quando aplicada dentro de um filme, e aplicada dentro de um filme usando o conceito do Nolan, fica perfeito, se encaixa, fica excelente. E outra característica do Hans Zimmer também é que ele geralmente coloca um conceito ali por trás também. Então, dentro da proposta ali, ele usa de algum recurso ali, ele faz alguma coisa, por exemplo, que você mesmo citou, Bruno, né, no caso aí do Dunkirk, né, esse conceito de urgência, como é que ele fez? Ele usou um tic-tac ali. É uma coisa extremamente sutil, mas que se você vai ver, poxa, o cara foi tão fundo ali, ele quis fazer um negócio com tão bem feito que ele pensou nesse detalhe mínimo ali, que diria que é uma dica sonora, quase que um easter egg, algo meio escondido, mas é muito interessante isso daí. O Hans Zimmer, como compositor, por exemplo, o John Williams. Você pode escutar perfeitamente as trilhas do John Williams sem tá vendo o filme, que você vai adorar as músicas. São coisas marcantes. É uma coisa do John Williams, assim, é uma assinatura dele. Já o Hans Zimmer não tem isso. São coisas bem mais voltadas. Músicas que tem uma coisa que assim, não que seja ruim de forma alguma, mas ela passa um pouco batido, mas inserida dentro do filme fica muito bem encaixado, fica perfeito. E no filme do Dunkirk teve um uso intenso aí da trilha sonora. Basicamente em todo o filme tava rolando uma trilha sonora. E aí a gente pensa assim, poxa, mas assim, os caras estão falando aí que houve uma imersão muito grande no filme, mas e aí como é que seria uma imersão maior, assim, usando da fidelidade da realidade? É sem música, sem nada, porque a vida não tem trilha sonora. Se você não põe um fone de ouvido ali e sai escutando sua playlist, na vida não tem trilha sonora. Mas ficou tão bem encaixado ali as coisas que serviu como um elemento para ajudar nessa imersão e ficou conceitual também. Então, eu diria que é um ponto fortíssimo aí do filme, é a trilha sonora.
Então, eu acho que a trilha, eu concordo com vocês, assim, eu acho que a trilha do Hans Zimmer, por isso eu falo, cara, esse filme tem que ganhar prêmio de som, é obrigação ganhar, porque assim... Eu acho que o Nolan, ele vem evoluindo também. Eu acho que nos filmes antigos dele, desde, sei lá, do Amnésia, passa pelo Batman Begins, eu acho que ele tinha algumas situações onde ficava tudo meio embaralhado, assim. Você não conseguia entender mais ou menos o que estava acontecendo. Então, sei lá, cena de luta do Batman, ficava meio confuso de ver. E aí eu acho que às vezes a trilha entrava num negócio meio esquisito. E ele foi, como se a trilha entrasse na hora errada, ele foi aprimorando e hoje em dia ele mata a pau, assim. Nesse filme do Dunkirk, tem um monte de coisa sonora acontecendo ao mesmo tempo. Então é a galera gritando, explode uma bomba, passa avião, sobe a trilha do Hans Zimmer. Em nenhum momento uma coisa atropela a outra. Você consegue o tempo inteiro saber o que está acontecendo e identificar, ah, beleza, trilha do Hans Zimmer, isso aqui é uma bomba, isso aqui é o cara que tá lá do outro lado da praia gritando, é tudo de uma forma que você consegue, sabe, identificar, não tá confuso, embaralhado, como eu via muito no começo, assim, nos primeiros filmes do Nolan. E se a gente for levar em conta que cinema é como se fosse uma banda, então, sei lá, o diretor é o vocalista, o cara que faz a trilha sonora é o baixista, o Hans Zimmer, ele é justamente esse cara que ele talvez não apareça tanto, apesar de ser muito talentoso, mas ele é o cara que, se não tivesse, sente falta, sabe? Se você tirar a trilha do Dunkirk, do Hans Zimmer, vai ficar faltando alguma coisa. Então ele tá tão orgânico ali no filme que ele ajuda pra caramba. É tipo aquele atacante que mete gol pra caramba e aí o atacante é como se fosse o Nolan. O Hans Zimmer é o cara que toca a bola pro atacante, que às vezes não aparece tanto, porque o cara que faz o gol é o outro, mas se esse cara, sei lá, não joga, o outro cara também não rende porque a bola não chega lá, é mais ou menos isso. Então eu acho que eu concordo, assim, eu acho que nesse filme tá primoroso essa questão de som, assim, você entende tudo que tá acontecendo, e tá acontecendo muita coisa, então isso é bem legal, o Nolan melhorou absurdamente nisso mesmo. E eu achei legal que, como eu já tinha falado antes, né, o Nolan fez de novo, bem parecido, inclusive, uma coisa que ele fez no Inception, né? O Inception, você tinha o tempo real, né, do que estava acontecendo. O primeiro nível de sonho acontecia num ritmo diferente do nível real. O segundo nível de sonho acontecia diferente do primeiro, que era diferente do tempo real. E ele fez mais ou menos isso no Dunkirk de novo, né? A gente tem a praia que tá acontecendo num ritmo, o barco, né, o mar que tá acontecendo em outro ritmo, e o avião lá do Tom Hardy que tá acontecendo em ritmos diferentes. E isso é muito difícil de fazer. E ele conseguiu fazer isso, e você pode não ter a noção que a praia é 7 dias, o barco é 1 dia e o avião é 1 hora, mas você claramente percebe que são coisas acontecendo em momentos diferentes. Até porque o Tom Hardy, ele faz isso muito pontualmente no filme. No começo do filme, ele pergunta pro cara lá, quanto que você tem de combustível, porque o meu contador aqui deu problema. Então você sabe que ele tem, de novo, sentido de urgência, né, que o Bruno falou, você sabe que ele tem um período curto. Então você sabe que a parte dele, a faixa de tempo dele, ela é mais curta que o dos outros, por mais que em tempos de filme seja mais ou menos o mesmo tempo de tela. Então o Nolan conseguiu fazer uma coisa que é complexa ficar muito clara, né? Ficar muito tranquila, assim. E, de novo, ele é um cara que ele arrisca, né? Isso a gente não pode negar. Ele tenta coisas diferentes. Ele, nesse filme, ele não explicou. A galera critica que ele explicou, ele não explicou. Nesse filme, você assiste o filme, não tem um personagem falando, olha, tá acontecendo em três tempos diferentes. No Inception tem, né? O Leonardo DiCaprio e a Ellen Page, eles caminham lá pela cidade pra explicar isso. Nesse filme, não. Nesse filme, ele apostou que a galera vai entender pelo jeito que ele colocou na tela. E ele conseguiu fazer isso. Isso é muito massa. Eu achei bem ousado. E ele conseguiu entregar de um jeito bem prático, né? Ficou bem interessante mesmo.
É, esse recurso das três timelines, eu também achei interessante. Assim, depois que eu notei, eu achei interessante que você, de primeira cara, você não sabe como as coisas estão situadas. Mas, e eu acho que foi até um recurso, assim, como ele não estava muito envolvido com um roteiro muito profundo e tal, como a gente estava falando. Acho que ele botar esse roteiro, ele dá um, não diria um charme a mais, mas ele daria um elemento a mais, né, de uma técnica a mais, de repente, a como o filme é montado e de como ele te prende. Mas eu tenho uma certa questão com essa decisão dele, porque eu acho que ele entrega isso muito cedo no filme. Não tô supondo que todo mundo percebeu isso logo de cara, mas assim, a partir do momento que você vê a cena do barco em que tá lá os civis e o soldado que enlouqueceu, né, o comandante, e depois você vê ele dentro junto com os outros garotos.
Sim, sim.
É, você já tem ali, é ali que eu acho que o filme ele meio que entrega a diferente timeline. Mas eu acho que, até porque você vê que um ele aparece em um momento de dia e outro de noite. Só que eu acho que como ele foi entregue muito rápido, esse mistério ele é resolvido muito rápido. Então, assim, eu acho que como recurso, ele podia ter postergado isso mais pro final ali do filme, pra uma hora e meia, um pouquinho, pra te dar uma questão de surpresa um pouco maior. Porque eu acho que o filme ele não te prende muito em questão de surpresa, porque isso vem muito antes no filme. Então, eu acho que de repente, se tivesse sido um pouco postergado, teria sido uma execução melhor, né, no sentido geral do filme. Mas eu achei um recurso bem interessante que ele também usou.
É, a gente pode classificar aí essas três timelines aí de várias formas, porque o argumento do filme foi muito bem feito. Uma das formas seria que tem uma que é rápida, uma timeline mediana e uma longa. Outro jeito também seria a timeline da terra, que seria ali a parte do exército na praia, a timeline da água, né, que seria o senhor com os garotos lá no barco, e a timeline aérea, né, que seria a parte ali dos aviões, do combate aéreo e tudo mais. Bem interessante isso. Eu já tenho uma opinião um pouco diferente do Bruno. Eu acho que não foi necessário você... eu acho que não precisou você usar disso pra fazer... Assim, poderia ter ficado mais interessante se fosse uma surpresa, assim. Eu achei que você ter entregado essa informação logo de começo, assim, já tava da hora. Não acho que não houve a necessidade, assim, de você querer surpreender usando isso. Acho que o surpreendente já foi o roteiro ser construído dessa forma. Mas uma coisa bem legal de uma dessas timelines, né, que passa esse senso aí de como as coisas estão passando, e você vê também que foi muito bem pensado isso, é que o primeiro, um piloto pergunta pro outro quanto que ele tem de combustível, aí ele fala, ó, eu tenho tanto que dura tanto tempo, aí beleza. Só passou a informação. Aí surge um primeiro combate aéreo, e aí o contador de combustível de um dos pilotos quebra. Aí, olha só, coisa legal, né? Você já sabia que os dois pilotos tinham mais ou menos a mesma quantidade de combustível. Então, o que ele faz? Ele pergunta pro outro piloto novamente quanto combustível ele tem, e ele começa a anotar no painel as informações, e ele usa o tempo para começar a fazer a estimativa de quanto combustível ele tem ainda. Então isso eu achei bem interessante. Assim, é uma coisa que até rotineira na vida, você vive fazendo isso o tempo todo, principalmente aí para quem Quem, enfim, quem precisa fazer estimativa das coisas, faz mentalmente isso aí, não precisa de mostrador. Mas usado isso aí no filme foi um conceitozinho bacana, achei interessante.
Seguindo aqui pro final, para as considerações finais aqui do episódio, vamos, a gente vai começar a dar umas impressões, as impressões finais sobre o filme e de repente já começar a comentar sobre a situação do Oscar, que de repente nessa época do ano já é relevante, né? Bom, eu no geral, eu gostei muito do filme, saí muito satisfeito do filme, assim, eu saí até um pouco assim, eletrizado, porque eu gosto muito da temática, não gosto no sentido de apreciar, mas no sentido de ter interesse histórico nos conceitos da guerra. E pra mim foi interessante ter a experiência ali, né, de uma experiência de campo, de como foi. Como eu falei, a experiência audiovisual pra mim foi bem impactante. Impactante até de uma forma até ruim, de você sentir o que muitos soldados, assim, milhões de pessoas já sentiram através esses episódios trágicos da nossa história. E eu acho que o Nolan acerta muito na técnica, repetindo, né, reforçando. Ele acerta muito na técnica, eu acho que ele abdica de ter personagens um pouco mais profundos, um pouco mais complexos, um pouco mais, assim, além de uma só dimensão. Eles acabam tendo só uma dimensão, no caso, né, eles não vão muito além de muitas dimensões dos personagens, ou nem tem uma dimensão, são só uma pessoa mesmo. Mas eu acho que ele abdica disso para poder, de repente, trabalhar alguns conceitos por trás da guerra de uma forma um pouco mais subjetiva, né? A gente mencionou a questão do tempo, tratado a partir do som, a partir da urgência, do tique de um relógio. Ele traz, às vezes, até lembrei aqui agora, uma cena assim que ele, às vezes, fazia um plano aberto da praia com os garotos, né? A parte dele eram meninos, sentados, olhando pro nada, às vezes sem esperança, tentando trabalhar um pouco essa ideia da falta de esperança dentro da guerra, a solidão, que às vezes muitos deles sentiam porque foram tirados das suas casas para ir para uma guerra. A loucura da guerra por trás de todo aquele personagem lá do comandante, que era um cara, em um momento ele era tudo rígido, né, e do outro ele já tá todo enlouquecido, acaba influenciando, é uma tragédia que acontece no filme. Então acho que todos esses elementos da guerra, eu acho que o Nolan, ele meio que tenta abocanhar isso, trabalhar isso, né, de uma forma um pouco mais sutil, mais subjetiva, e eu acho interessante a forma como ele trata isso. O Hans Zimmer, ele pra mim, assim, tá muito, muito interessante o trabalho dele nesse filme. Eu gosto muito do trabalho dele também no Homem de Ferro, Homem de Aço, até no Batman vs Superman, ele, a parceria dele com o Junkie XL, pra mim é bem notável, assim, o trabalho dele. Mas em alguns filmes eu acho que ele acaba sobrepondo a ideia do filme e o som dele fica muito forte, muito além das vezes do filme. Mas nesse trabalho eu acho que ele, pra mim, acertou muito em querer ser um pouco mais sutil, em ser um pouco mais segundo plano e te dar a sensação mesmo assim. Então eu acho que o filme, no geral, ele acerta muito. Mas tem alguns, sim, não diria nem alguns problemas, eu acho que ele mais tenta não abdica de algumas coisas que de repente ele poderia trabalhar de uma forma um pouco mais cuidado, de repente um pouco mais de primor, para dar um toque final ao filme que de repente aí sim seria uma obra-prima mesmo.
Olha, enfim, dando um fechamento aí pro filme, eu acho que o cinema, a função do cinema tá aí para nos entregar experiências, né? Então, se você parou diante de uma tela e teve uma experiência, seja ela qual for, então o cinema te entregou algo. Dentro disso, dessa proposta, do Dunkirk, me agradou absurdamente. Foi um filme que me trouxe, me levou para dentro ali de todo aquele cenário, me deu aquele desespero e tudo mais. Então, é um filme que me deu uma experiência, me entregou algo, e ainda tem esse toque do Nolan de sempre estar querendo inovar em alguma coisa, trazer algo de diferente, mesmo que essa coisa diferente dele seja já coisas que ele já usou em outros filmes. Mas, gostei muito e acho que é totalmente válido. E diferentemente do Renan, acho que esse filme vai sobreviver ao tempo, porque além de toda essa experiência, ele é embasado em fatos históricos. E dentro dessa experiência, por exemplo, a gente tá muito bem encaixado. Então, um filme que tem um roteiro extremamente simples, mas que pra mim passou o teste do tempo. Porque se você assistir com todo um aparato necessário que te entrega a experiência que o filme traz, é o 300, né? Tanto é que se você assistir em uma tela de computador, por exemplo, com um sonzinho qualquer, você vai achar, poxa, que filme ruinzinho. Né, mas vendo com o aparato técnico necessário, você sai com outra impressão do filme. E no caso aí do Dunkirk, é um filme que depende disso, para você ter a plenitude da obra. Então fica aí, essa é a minha impressão.
Bom, então, sobre o filme, vou acabar repetindo coisas que eu já falei, né, não tem como, mas assim, eu acho que ao longo da carreira do Nolan, como eu já falei, ele evoluiu pra cacete, assim, um monte de coisa que ele fazia e que antes eu acho que não funcionava, ele melhorou, hoje em dia funcionam, mas eu acho que falta pra ele ainda esse, como é que eu posso dizer isso, cara, esse emocional mesmo, assim, eu acho que é interessante, aqui mesmo, o ouvinte teve três visões diferentes do filme, e eu acho que arte é isso aí mesmo, então a galera vai ver o mesmo filme e vai ver coisas completamente diferentes. Tá aí o Mãe mesmo, que eu já citei, teve gente que amou, teve gente que odiou, teve uma série de questões, porque eu acho que a arte, ela toca numa bagagem que você tem, você é indivíduo, então assim, ninguém nunca vai ter a mesma bagagem, então ninguém nunca vai ser impactado por uma obra do mesmo jeito. Quando eu critiquei o Dunkirk, eu critiquei num quesito que eu acho que não funciona dentro de um milhão de coisas que funcionaram brilhantemente. Então, assim, eu acho que som fantástico, fotografia, Hans Zimmer maravilhoso, eu acho que muita coisa funciona. Ele vai ganhar, sei lá, 4, 5 Oscar de coisas técnicas, categorias técnicas. Mas numa coisa que, pra mim, é uma coisa que é muito importante, que é a história, porque eu gosto de ler, eu gosto de escrever, eu trabalho com gente, seja na clínica de psicologia, seja dando aula, e eu me conecto com as pessoas, eu me emociono, eu vejo a história que elas estão contando da vida delas e tal. E isso, pra mim, pela minha bagagem, pelo que eu já passei, pelo que eu estudei, é fundamental que exista em qualquer história contada em qualquer mídia. Qualquer mídia. Eu posso assistir um Se Beber Não Case para dar risada? É lógico que eu posso. Faz parte também. A gente brinca muito com Transformers, mas, meu, tá pagando com seu dinheiro? Tá fazendo mal para ninguém? Você gasta com o que você quiser. O importante é ser feliz, ninguém paga a conta de ninguém. Então, eu acho que eu, Renan, não sou regra pra ninguém na vida, ninguém tem que concordar comigo, ninguém tem que ouvir isso aqui e por causa disso mudar a própria opinião. Nem quero, não quero nem cachorro me seguindo na rua, Deus que me livre de ser porta-voz de qualquer coisa. Eu, Renan, tenho uma bagagem que exige algumas coisas pra me conectar com o filme. Como já me conectei com milhões de filmes, o próprio Mãe mesmo. Falei super bem do It aqui, que eu me conectei com todos os personagens, eu sabia o nome de todo mundo. Posso falar milhões aqui, eu posso falar do final do Seven, que a gente já abordou aqui, que aquele final eu fiquei desesperado porque eu me coloquei no lugar do Brad Pitt. E isso é uma coisa que pra mim não teve no Dunkirk. Eu acho que o Dunkirk, ele é uma coisa fantástica, cerebral pra caramba, mas que não me afetou, paciência. E antes que alguém ache qualquer coisa e fale em comentário e tal, todo filme que eu vou pra gostar. Eu falei que o Batman Dark Knight, pra mim, é o melhor filme de super-herói feito na história. Então parem, ouvintes e pessoas que comentam em YouTube e tudo mais, parem com esse raciocínio binário de ou eu amo ou eu odeio alguma coisa, porque isso é ridículo, isso é de 12 anos mentais que a gente... Eu não tenho mais idade pra pagar de gatinho e querer agradar ninguém. Então eu coloquei um monte de qualidade e eu coloquei o que me incomodou e, infelizmente, o que me incomodou pra mim, pela minha bagagem, pesa mais do que me agradou. Acho que é isso.
Bom, gente, essa aí foi nossa discussão aí sobre Dunkirk, né? Se gostou, não gostou, enfim. É, a gente se interessa muito pela sua opinião também. Sua participação é muito importante pra gente. Então você pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais. Temos aí nosso Twitter, que é @meiaentradacast. Temos a nossa fanpage no Facebook, que é facebook.com/meiaentradacast. A gente pede aí, né, pra você dar o like lá. A gente tá preparando aí conteúdos específicos só pra página. Então, se você quiser ver coisas só pra lá, curte lá a página, além de dar uma força pra gente, tudo mais é importante. Quer falar com a gente, dá um comentário no post mesmo, provavelmente vai ser lido no Drops também, que o site nosso é o www.meientradacast.com.br. Temos também nosso e-mail também, que é o contato@meientradacast.com.br. Temos também nossos Twitters individuais. O do Renan é @RenanHater, não, desculpa, é @RenanFileto.
Filho da puta!
E o meu Twitter é @Aral com L. Enfim, é isso aí, a gente gostaria muito de saber da opinião de vocês também, se você concorda mais comigo, concorda mais com o Renan, se você tem uma opinião totalmente diferente. Enfim, interaja aí com a gente aí, se você gostou do episódio, não gostou também, a gente gosta de sempre saber o que vocês acharam aí. Então vamos lá.
É isso aí, é isso aí. Eu quero que vocês coloquem no Twitter, principalmente, se der pra comentar no site melhor, porque aí já agrega, né, dá pra falar um pouco mais, se vocês são Team Lucas ou Team Renan, hein? A Guerra Civil aqui do Meia Entrada. Então estamos aguardando o contato de vocês pra mostrar de que lado vocês estão. Vocês sabem que nós temos músicas para encerrar. Dunkirk, a gente teve um grande debate aqui, eu, o Lucas e o Bruno, porque a gente concorda que a trilha sonora funciona muito no filme, mas fora dele, como uma música de encerramento, talvez não funcionasse. Então a gente pensou em músicas que falassem de guerra e o Lucas achou uma solução pra gente. Lucas, o que você escolheu pra gente contornar essa situação?
Então, a música que vai remete muito ao ano de 2005, que foi quando eu conheci... Quando, na realidade, eu nasci escutando essa banda, mas foi quando eu realmente parei pra prestar atenção em toda a discografia dela, foi neste ano aí, que eu inclusive comecei a virar um cara mais esquisito nessa época. Quem me conheceu por aí, né, nesses tempos aí, sabe que eu era peculiar. Mas enfim, eu tô falando de Metallica e a gente vai encerrar com One.
É isso aí, então, a gente se vê no próximo episódio e um abraço pra vocês.
Falou, pessoal.
Valeu, galera. Até a próxima. Oh, please, God, wake me up.
said to the dude that sticks in me, just like a wartime novelty, tied to machine.